A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-127. A criança que era Deus. É sempre uma alegria especial chegar na época do Natal e ter a oportunidade de focar na simples e ao mesmo tempo profunda mensagem do nascimento de Cristo. É uma ironia de proporções significativas aqui nas Américas que nós celebramos o nascimento de alguém que nós nos recusamos em reconhecer. Isso é muito curioso. Nós temos o nascimento de George Washington e de Abraham Lincoln, e eles precisam dividir a mesma data do ano. Temos também o dia de Martin Luther King, e ele tem o seu próprio dia. E eu nunca ouvi falar de alguém da União de Liberdades Civis da América que já tenha processado alguém por ter celebrado o nascimento de qualquer um desses três. E eu fico surpreso em saber que em qualquer lugar público nós não podemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Não podemos cantar louvores a Ele ou falar dele sem a ameaça de um processo ou de sermos expulsos do local. A verdade é que ninguém quer parar a celebração. Essa não é a ideia. Não do mundo comercial. Eles querem o dinheiro. O governo também não. Eles precisam das taxas e dos juros que a compra e venda de viagens produzem. As pessoas que vão para as festas também não. Eles só querem se divertir. Se conseguirmos simplesmente ter a festa sem Jesus, todos vão ficar felizes. O nascimento de Jesus, francamente, tem se tornado muito útil. Tem um valor pragmático imenso se você conseguir simplesmente tirar Jesus do meio. Você pode estar debaixo da impressão de que Jesus é uma pessoa insignificante, um fruto das fantasias de alguns cristãos com boas intenções, ou é algum personagem arcaico da antiguidade que tem sido enfeitado pelos anos para ele se tornar algo que ele nunca foi, e nós estamos tentando colocar tudo de forma como deveria ser. Jesus é uma pessoa menos importante do que George Washington, Abraham Lincoln ou Martin Luther King? Jesus é alguém que nós não deveríamos estar fazendo tanto caso, e com certeza a gente não deveria estar falando tanto de sua vida e o que ele disse e por que ele veio? Jesus é alguém que deveria estar nos fundos? A gente deveria manter a festa e nos desfazer da pessoa que é a razão da festa? Ele é insignificante? Pessoas que querem proclamar a Cristo e cantar louvores a Ele deveriam ser silenciadas? Bom, o apóstolo Paulo quer nos ajudar a entender quem Jesus é. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Em todas as passagens da Escritura que nós já olhamos para tentar entender um pouco da realidade da pessoa que Deus era, nenhuma é maior do que esta no primeiro capítulo de Colossenses. Eu quero ler para você, começando no versículo 15. Escutem o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Cada uma dessas afirmações que foram feitas entre os versículos 15 e 19 são absolutamente exclusivas. Elas são verdades sobre ele e mais ninguém. E o resumo de todas está no versículo 18, onde diz que ele precisa ser o primeiro em tudo. Ninguém mais é a imagem do Deus invisível. Ninguém mais pode ser o primogênito de toda a criação. Ninguém mais pode ser o criador das coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ninguém mais se assenta sobre todos os tronos e domínios e reinos e autoridades. Ninguém mais está antes de todas as coisas e mantém tudo funcionando. Ninguém mais é o cabeça do corpo, da igreja, o princípio, o primogênito. Ninguém mais tem toda a plenitude habitando nele para o prazer do Pai. Essas são afirmações absolutamente exclusivas. E o que elas nos dizem é que Jesus Cristo é completamente único. Não existe outro como Ele. Ele está além de todos. Ele é infinitamente além de todos, e se nós vamos acabar com alguém no aniversário dele, isso deveria ser um homem e não o Deus-homem. O humilde nascimento de Jesus Cristo, que nós lemos pouco tempo atrás, do Evangelho de Lucas, na manjedoura, que é onde fica a alimentação dentro de uma estrebaria, o humilde tecido onde enrolaram seu pequeno corpo, nunca teve a intenção de ser uma silenciosa fachada para esconder a realidade de que Deus estava nascendo. Sabemos que o mundo tentou fazer isso. Na verdade, foi uma demonstração de condenação, servitude, humilhação. E, francamente, aquelas pessoas que tentaram achar nos itens do Natal a simplicidade e humildade que encobre a realidade têm tido muita dificuldade em explicar como um evento tão humilde pode ser o evento mais bem conhecido na face da Terra. Se Jesus não fosse tão único, por que organizamos os calendários da história pelo seu nascimento? Para mim, parece que todos os protestos contra Jesus, toda a banalização do nascimento dele, é como a confissão que Shakespeare fez quando ele fez com que um de seus personagens dissesse: "Eu acho que você protesta demais." A traição de um motivo maligno. A verdade é que o anjo disse: "Esse é Jesus que vai salvar o seu povo de seus pecados", e como o profeta disse, seu nome será Emmanuel, que é Deus conosco. A verdade é que o que você tem no nascimento de Cristo é um Salvador que é Deus em forma humana. Deus entrou em nosso mundo poluído pelo pecado sem se corromper por ele. Ele tomou a nossa culpa, carregou as nossas mágoas. Ele carregou as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele foi ressurreto para a nossa justificação. Ele ascendeu para interceder por nós, para preparar-nos um lugar, e vai voltar para nos levar para estarmos com Ele para sempre. Esse é Emmanuel. Esse é Deus conosco. Remover a criança, que é a razão do Natal, é blasfemar contra o Deus dos céus. Ele é único, ninguém jamais foi como ele e ninguém será. No livro de Apocalipse, João tem uma experiência incrível no capítulo 5, enquanto ele é levado pela visão para o quarto do trono dos céus na presença de Deus. Ele vê Deus assentado no trono e na mão de Deus está um rolo. Esse rolo representa o título de propriedade do universo inteiro. O universo agora está nas mãos do usurpador, Satanás, o inimigo de Deus e o destruidor de almas. E Satanás agora é o governador deste mundo, o príncipe deste século. Mas Deus é visto em Apocalipse 5 segurando o título de propriedade da terra e do universo em suas mãos e está dizendo: "Quem é digno para tomar esse rolo e abrir os selos e tomar de volta a posse do mundo e do universo?" E João olha, todos os céus e a terra é examinada e ninguém é encontrado que seja digno, absolutamente ninguém. Nenhum grande intelectual, nenhum grande acadêmico, nenhum grande líder militar, nenhum grande monarca, governador, rei, imperador, nenhum grande homem religioso, ninguém é encontrado. E João começa a chorar, e ele está chorando porque ninguém tem a autoridade ou a habilidade de tirar o universo das mãos do usurpador. E em meio às suas lágrimas, ele percebe que uma pessoa está se levantando, que é ao mesmo tempo um cordeiro e um leão. E essa pessoa não é ninguém além de Jesus Cristo. E ele estica sua mão e toma o rolo. Em todo o universo, só ele é digno. Em todo o universo, só ele tem a autoridade e essa habilidade. Não existe outro como ele. E se já houve uma celebração para alguém, deveria existir uma celebração para ele. E removê-lo dessa celebração é a mais profunda forma de blasfêmia. Ele é Deus em forma humana, que veio para salvar. Mas, ver a grandiosidade dele, nós só precisamos voltar para o texto que nós lemos. Eu preciso admitir para vocês que eu tive um pouco de dificuldade em meu coração e estava pensando se deveria usar esse texto ou o de Hebreus, Hebreus 1, de 1 a 3. Então eu vou também mencionar um pouco o texto de Hebreus 1, de 1 a 3 também, certo? Porque os dois textos são muito paralelos. E eu quero que você veja a imagem pintada pelo apóstolo Paulo debaixo da inspiração do Espírito Santo, que nos dá uma série de pinceladas que revelam Jesus Cristo, e cada uma dessas cinco pinceladas representa um relacionamento específico. Nós vemos Cristo e seu relacionamento com Deus, e depois seu relacionamento com o universo criado, depois com o mundo invisível, e depois com a Igreja e com todas as outras revelações. Vamos começar com Jesus e sua revelação com Deus. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora você precisa de um pouco de contexto. Eu não vou demorar muito nisso, mas só para lhe ajudar a conhecer o contexto ali. A igreja em Colossos foi confrontada pelo erro religioso típico da época, assim como as igrejas hoje em dia são. Existiam falsos mestres naquela época, assim como existem hoje. Pessoas ensinando mentiras como se fossem verdades bíblicas. E existia um grupo desses professores religiosos, e eles pensavam que eles tinham um super conhecimento, um conhecimento superior. Eles eram os supostos intelectuais espirituais da época deles. E eles pensavam que o cristianismo era uma religião comum, mundana, de baixo nível, e eles tinham se elevado para uma religião superior. Eles gostavam de ser a elite espiritual, a elite teológica, a elite intelectual, e eles torciam as escrituras em seus objetivos de atingirem uma posição superior. Só para você ter um tipo de compreensão que vai lhe ajudar a entender o contexto, eles acreditavam em criação usando matéria-prima má. Então a matéria é má, qualquer coisa que é física é má. Eles acreditavam que o espírito era bom, qualquer coisa invisível e intangível era boa. Então Deus não podia tomar uma forma humana. Isso significaria que o bom iria se misturar com o mal. E Deus, que é bom, nunca faria isso. Aliás, Deus, que é bom, nunca teria criado nada. Ele criou, e isso é o que eles diziam, Deus criou uma série de seres angelicais ou imitações de si mesmo e quase uma infinita quantidade de criações dele mesmo, e Deus está longe, muito longe. E enquanto ele enviava essas emanações, eles continuavam descendo a escada e, em algum ponto, eles passaram da linha do bem e entraram no mal. E um desses do mal criou a matéria. Um subdeus tolo e mal. E agora o resto da história humana é de pessoas tentando lutar contra a estupidez desse subdeus que criou a matéria e estragou um mundo espiritual perfeitamente bom. Jesus nunca poderia ser Deus de forma humana, porque o verdadeiro Deus é bom e não tocaria na carne. Quem tem carne é mau. Jesus, eles disseram, era uma dessas criações boas, e Jesus nunca tomaria uma forma física, porque ele nunca se associaria com o mal. Então Deus não criou. Jesus não é o Deus criador. Jesus, ou melhor, Deus não iria se encarnar de forma humana, e Jesus também não. Paulo está escrevendo contra esse pensamento, e ele simplesmente diz a eles: Jesus é a imagem do Deus invisível. E no versículo 16, por ele todas as coisas foram criadas. Retire esse sistema ridículo que vocês desenvolveram do meio de vocês e entendam. Existe um Deus e ele criou, e esse Deus veio ao mundo na forma de Jesus em carne humana. Isso é a verdade. Então, em relação a Deus, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a réplica, ele é a reprodução. Hebreus 1, no versículo 3, diz isto, falando desse mesmo ponto. Jesus é a irradiação da glória de Deus e a representação exata de sua natureza. Ele é a irradiação da glória de Deus, isto é, ele é a luz que brilha de Deus. O autor de Hebreus diz, ele é a representação exata da pessoa de Deus. Ele não é simplesmente a luz, mas ele é a essência, a substância. Esse termo, a imagem, é o termo do grego clássico que significa um dado ou um carimbo. Uma cópia de Deus, ele é a representação exata de Deus. Como João nos diz em seu relato do nascimento de Cristo, nós contemplamos a sua glória, e que glória foi essa? A glória do unigênito do Pai, repleto dos mesmos atributos que são características de Deus. Paulo, escrevendo em Filipenses 2, diz que Cristo, em algum ponto, estava no formato de Deus. Mas se desfez disso e tomou a forma do homem. Ele é a cópia precisa, uma reprodução, uma réplica de Deus. Ele é a própria substância e essência de Deus. Ele é a irradiação da glória de Deus na forma humana. Por isso ele pôde dizer em João 14, 9, quem me vê, vê o Pai. Aliás, ele não é só um desenho de Deus. Versículo 9 do capítulo 2 em Colossenses diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E lá no versículo 19 do capítulo 1 diz que toda a plenitude reside nele. Em 2 Coríntios 4, 4, Paulo diz, Cristo que é a imagem de Deus. Ele é a completa manifestação e revelação de Deus. Paulo quer que seja muito claro que não haja nenhuma equivocação com relação à identidade de Jesus Cristo. Ele é Deus em carne humana. Isso não é irracional se olharmos para a vida de Cristo. Pense da seguinte forma: se Deus fosse um homem, como você imagina que ele seria? Bom, se Deus fosse um homem, aqui está a minha lista. Eu iria esperar que ele fosse sem pecado, e Jesus foi. Ele foi tentado de todas as formas como nós fomos, mas ele não pecou. Até Pilatos, que foi seu juiz depois que aconteceu todo aquele alvoroço, chegou a essa conclusão e não encontrei nele nenhuma culpa. O centurião romano chegou a essa mesma conclusão e o ladrão na cruz também. Ninguém poderia trazer alguma acusação contra ele. Um julgamento diante de Anás, um julgamento diante de Caifás, um julgamento perante Herodes e depois voltou para Pilatos. Ninguém conseguiu achar nada. Se Deus fosse um homem, eu esperaria que ele fosse sem pecado. O relato da história e a afirmação do testemunho apostólico e a verdade é que Jesus nunca pecou. Se Deus fosse homem, eu esperaria que ele falasse as palavras mais profundas e grandiosas já faladas na história. Você não esperaria a mesma coisa? Jesus fez isso. Um comentário de seus caluniadores era que eles nunca tinham ouvido ninguém falar como ele, e toda vez que ele pregava, eles ficavam surpresos. Se Deus fosse um homem, eu também iria esperar que ele exercesse uma profunda influência sobre a personalidade humana. Ele fez isso. O impacto de Jesus Cristo na humanidade é sem igual. Aliás, se você olhar para os discípulos, que eram basicamente personagens comuns que tinham dificuldade em compreender alguns dos assuntos supostamente mais básicos da teologia e da verdade, mas o poder de Deus transformou em homens que mudaram o mundo. E ainda hoje ele está transformando pessoas dessa mesma forma. Influência. Eu esperaria que Deus teria esse tipo de influência. Se Deus fosse um homem, eu também iria esperar que ele fizesse milagres. Jesus fez isso. Repetidas vezes, publicamente, incontestavelmente, dramaticamente, prolificamente. E se Deus fosse um homem, eu esperaria que ele conhecesse o futuro. Jesus conhecia. Ele predisse coisas sobre si mesmo, coisas sobre a nação de Israel, detalhes do futuro, sobre o fim do mundo. Se Deus fosse um homem, eu esperaria que ele nos mostrasse como Deus era. Ele fez isso. Nós vimos nele o amor e bondade, misericórdia e graça, que eram absolutamente e completamente além de qualquer coisa que qualquer humano pudesse experimentar. Vimos nele um nível de virtude, justiça, sabedoria, do tipo que o mundo nunca tinha visto antes. Seja lá como você olhar, se Deus viesse para o mundo como um homem, ele seria Jesus Cristo, e esse é o meu ponto. Jesus Cristo é a reprodução exata do Deus invisível. E ele faz o Deus invisível se tornar visível. Se você questionar o nascimento de Cristo, como eu já disse antes, essa é uma forma monumental de blasfêmia, porque esse é um ataque contra a revelação do Deus eterno em Cristo. E ainda mais, o versículo 15 identifica Jesus como o primogênito de toda a criação. Isso não é uma referência do tempo. Ele não foi a primeira pessoa que nasceu na criação. Adão foi criado, depois Eva foi formada usando a costela de Adão, e então eles começaram a ter bebês. Existiram muitos bebês antes de Jesus nascer. Não significa que ele foi a primeira pessoa que nasceu em toda a criação. O que isso significa é que de toda a criação ele é o protótokos, isto é, aquele que tem a posição mais alta na lista de pessoas. Nos tempos antigos, o primogênito significava que essa pessoa era o herdeiro, o supremo, o superior, aquele com o direito de toda a herança. Jacó não nasceu primeiro, mas ele era o protótokos, ele era o herdeiro. Talvez você vá entender isso melhor se você entender o Salmo 89, 27. Deus diz: "Falo-ei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra." Primogênito sendo definido como o rei dos reis, o supremo. Hebreus 1 também fala disso, versículo 2: "Seu filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas." Esse é o ponto aqui. E por isso, no versículo 3, bem no final, ele se assenta à destra da majestade nas alturas. Ele se assenta no trono de Deus. E Paulo está dizendo que, em relação a Deus, ele é a exata representação de Deus e de todos os que foram criados. Ele é o herdeiro, o supremo, o que tem mais prioridade. Ele é aquele que é definitivo. Paulo declara, então, que Jesus é Deus, a réplica exata de Deus, o ser supremo de todos que já existiram. Algumas pessoas podem ficar confusas sobre o fato de, se Jesus afirmou isso, certamente o povo judeu do tempo dele não estava confuso. Eles queriam apedrejá-lo por blasfêmia. João 10,33 diz, eles disseram: "Pois sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo." Certamente ele era Deus. Tomé estava certo quando ele esticou suas mãos e ele disse: "Meu Senhor e meu Deus." Olhem para o segundo relacionamento. Nos versículos 16 e 17, nós não só vemos Jesus em sua relação a Deus, mas também vemos sua relação com o mundo, ou criação. Versículo 16 diz: "Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis." E depois, no final do versículo, "tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste." Nós não estamos lidando aqui simplesmente com um homem. Não é um grande homem, mas estamos lidando com o Criador e o sustentador de todo o universo. Seja o que está no céu e na terra, tudo que é visível ou invisível, tudo que foi criado por ele, tudo foi criado diante dele. Ele está diante de tudo e nele tudo subsiste. Ele é o Criador e, novamente, isso é exatamente o que lemos em Hebreus 1:2, pelo qual também fez o universo. Ou, literalmente, dia, pelo qual ele fez o universo. Todo o universo, todo o cosmo, todo o universo material foi criado por Jesus Cristo. Só de pensar nisso é incompreensível. Se você pudesse colocar um buraco no Sol e começar a jogar terras, como nosso planeta, dentro daquele buraco, você conseguiria colocar 1.200.000 terras lá dentro e ainda teria espaço para 4.300.000 luas. O Sol é inconcebivelmente gigante. O Sol está a 150 milhões de quilômetros longe de nós. A estrela mais próxima é a Alfa Centauri. É 5 vezes maior do que o Sol. A Lua está só a 340 mil quilômetros longe da Terra. É basicamente uma caminhada. Isso é verdade. Você pode caminhar até a Lua em 27 anos se você conseguir andar 38 quilômetros e meio em um dia. Um raio de luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Com isso, ele alcança a luz em um segundo e meio. Agora, se nós pudermos ir rápido assim, se nós conseguirmos alcançar essa velocidade, nós podemos chegar em Mercúrio em 4 minutos e meio. São apenas 80 milhões de quilômetros de distância. Na verdade, em 2 minutos nós chegaríamos em Vênus, que está a 41 milhões de quilômetros. E em 4 minutos e 21 segundos nós chegaríamos em Marte. Ele está apenas a 54 milhões de quilômetros. Então, se nós quisermos fazer uma viagem mais prolongada, nós podemos ir a Júpiter. Ele está a 590 milhões de quilômetros e nós levaríamos 35 minutos e 11 segundos. Se nós fôssemos para Saturno, bom, isso levaria um tempo, 1 hora e 11 minutos. Ele está a 1 bilhão e 271 milhões de quilômetros. Se nós quiséssemos ir mais longe, nós poderíamos ir para Urano, que está a 2 bilhões 587 milhões e 825 quilômetros. Netuno, que está a 4,8 bilhões de quilômetros. E Plutão está longe disso. Quando você chegar em Plutão, você não vai nem ter saído do quintal. Betelgeuse, essa estrela magnífica, está a 1,4 quintilhão de quilômetros de distância. E você está pronto para isso? Ela tem um diâmetro que é maior do que a órbita da Terra. Essa é uma estrela grande. Quem fez tudo isso? Quem fez todas essas coisas? Jesus. Alguém poderia ir na Universidade de Los Angeles falar isso, mas eles, sabe, isso pode ajudá-los. Ele fez a criação e a fez boa, não é mesmo? O homem a estragou com o pecado, e ele voltará um dia para recriá-la e conduzi-la à glória originalmente intencionada. Veja o versículo 16, no final. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, para o seu querer, para o seu prazer e para os seus propósitos. Ele é antes de todas as coisas. Ele precisa ser antes de todas as coisas, senão ele não poderia tê-las criado. Isto é, Jesus é pré-existente. Ele estava vivo antes da encarnação, e nele todas as coisas são sustentadas. Ele era antes da criação porque ele foi o Criador. Ele é o que mantém tudo junto. Ele é a coesão. Nós não aceitamos a visão deísta de que ele criou o mundo e foi embora. Ele mantém tudo junto. Ele é o princípio da coesão. Ele é o que mantém tudo se movendo, o que mantém tudo em órbita. Você entende isso? Você entende que os corpos do universo não ficam em órbita apenas porque eles ficam em órbita? Eles ficam em órbita porque ele os mantém ali. Você entende que quando você desce e olha para um átomo, você está buscando pelos componentes de um átomo, nêutron, próton e elétron? E eles estão fazendo a mesma coisa que eles fazem dentro de um átomo, não porque existe algo neles que os faz se sustentarem, mas porque existe um Deus que está fazendo-os funcionarem dessa forma consistentemente. Ele mantém tudo junto pela palavra do seu próprio poder. Você entende que se a rotação do mundo diminuísse, nós iríamos congelar e queimar alternadamente? Ele precisa manter isso se movendo na mesma velocidade, o tempo todo. O nosso globo está inclinado em um ângulo exato de 23 graus, que permite que tenhamos 4 estações. Se não fosse por isso, vapores do oceano subiriam para o norte e para o sul e formariam continentes enormes de gelo nos dois lados. Nós teríamos grandes problemas de rotação e nada de estações. Se a Lua não permanecesse nessa distância precisa da Terra, as ondas do oceano inundariam toda a Terra 2 vezes por dia. Quem mantém tudo isso no lugar? Se os oceanos descessem apenas alguns metros para dentro, o dióxido de carbono e o oxigênio na atmosfera da Terra seriam completamente absorvidos e nenhuma vida vegetal poderia existir. Quem sustenta esse equilíbrio delicado? Jesus Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm, todas as coisas estão juntas. Tudo isso estava na manjedoura, Criador, Sustentador, antes de todas as coisas. Essa criança é o início da criação, o fim da criação, o que sustenta a criação e o objetivo da criação. Veja, em terceiro lugar, a sua relação com o mundo invisível. No meio do versículo 16, todas as coisas foram criadas por ele, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Agora, essas palavras são familiares para qualquer estudioso do Novo Testamento, porque elas indicam uma hierarquia de anjos. Você verá esses termos diversas vezes nos escritos de Paulo. Diversas vezes em sua carta para a igreja de Éfeso, o que ele nos diz é que ele é o Criador sobre todos os anjos. Tronos, soberanias, governantes de autoridades, apenas falando a respeito da hierarquia dos anjos. Ele está sobre todos eles. Os maiores príncipes angelicais estão sujeitos a Jesus Cristo, sejam eles serafins, querubins, demônios ou próprio Satanás. Os próprios anjos que disseram naquela noite, glória a Deus nas alturas, eram servos do bebê na manjedoura. Eles foram criados por ele. Anjos, sejam anjos eleitos, anjos santos ou anjos caídos, eles estão sujeitos a Cristo. Eles não existiriam sem o seu poder criativo e eles não continuariam a existir sem o seu poder sustentador. Em Hebreus, novamente capítulo 1, versículo 7, diz que ele faz os seus anjos vencerem. Ele fala a respeito de uma ação criativa. A seus ministros, labaredas de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Quando Deus fez os anjos pelo seu poder criativo, quando Cristo fez os anjos pelo seu poder criativo, ele os fez ministros. Essa é a palavra para servos. Porém, quando Deus enviou o seu Filho, ele não foi um servo. Ele disse, o seu trono, ó Deus, é para todo sempre. E os anjos o adoraram porque ele é soberano. Versículo 6, quando ele novamente traz o primogênito ao mundo, ele diz que todos os anjos o adorem. Os anjos são servos. Ele é o que deve ser servido. Ele é o rei. Ele é soberano. Existe aqui um quarto relacionamento que eu gostaria de apontar para você. Veja o versículo 18. Nós temos visto Jesus com relação a Deus, com o universo criado, e com o universo invisível dos anjos. Agora, Jesus em relação à igreja. Ele também é a cabeça da igreja. Ele é o começo, o primogênito dos mortos, para que ele mesmo tenha primazia em tudo. Grandes verdades aqui. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Biblicamente, a metáfora do corpo é normalmente usada. A igreja é como um corpo e Cristo é como a sua cabeça. Isso é compreensível para nós. Isso significa o que nós imaginamos que isso significa. A habilidade de produzir crescimento está no seu cérebro. Na base do seu crânio há uma cavidade. Nessa cavidade existe uma glândula chamada de glândula pituitária, que está relacionada ao crescimento. Ele leva o hormônio do crescimento, além de muitos outros, que estimulam o crescimento, e o crescimento do corpo está diretamente relacionado ao poder providenciado pela cabeça. O nosso cérebro controla partes do corpo. O cérebro tem sido chamado de harmonizador da ação do músculo. Todas as funções do corpo humano estão sob o controle do cérebro, tanto a parte voluntária como a involuntária. Elas são estimuladas pelo que acontece na cabeça. Crescimento, direção e certamente todo o processo de raciocínio que está na mente e na cabeça, que dá direção a tudo que nós fazemos, dizemos e pensamos. Isso simplesmente ilustra o fato de que Cristo é a fonte de toda a verdade, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o crescimento e toda a direção em sua igreja. Ele é a cabeça da igreja. Em segundo lugar, ele diz, ele é o início. Ele é o início da igreja, ele é a fonte da igreja. Mateus 16, Jesus disse, eu construirei minha igreja. Essa é a ideia aqui. A igreja é criação de Cristo. Ele é a fonte de sua existência. Na verdade, ele é o membro mais proeminente pela virtude da ressurreição que nós veremos imediatamente no momento. Ele é o pioneiro, ele é o precursor, ele é o líder, ele é a fonte da igreja. Não apenas a cabeça, mas o Criador, a fonte. Então ele segue no versículo 18, ele também é o primogênito nascido dos mortos. Aqui nós temos a palavra protótokos novamente. Não é que ele foi a primeira pessoa a ressuscitar. Houve pessoas no Antigo Testamento que ressuscitaram. Houve pessoas que Jesus ressuscitou dos mortos antes dele mesmo ressuscitar. Nós não estamos falando a respeito da primeira vez, mas de todos que já ressuscitaram ou ressuscitarão, ele é o protótocos, ele é o supremo. Aqui Paulo foca na ressurreição. Ele nasceu, mas ele ressuscitou dos mortos. Os primeiros frutos dos que dormiram. A sua ressurreição é a garantia da grande ressurreição para a vida eterna de todos os homens. Ele não é um herói morto. Ele é o Deus-homem ressurreto. De todos que já voltaram da morte, ele é o supremo, o superior. Você não pode desprezar Jesus como uma figura histórica morta. Ele está vivo. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é a fonte do corpo, da igreja. E ele deu à luz, a partir da morte, toda a igreja por sua própria ressurreição. Como resultado de todas essas coisas, como resultado de ser a própria reprodução e réplica do Deus invisível, o indivíduo mais requisitado de toda a criação, como resultado de ser o próprio Criador que fez todas as coisas no universo, visíveis e invisíveis, como resultado de ser soberano sobre todo o mundo espiritual, como resultado de ser soberano em liderança e autoridade, como fonte e vida da igreja, o fim do versículo 18 diz que ele mesmo veio para ter a primazia de tudo. Ele é absolutamente preeminente, e isso se confirma, não é mesmo? Que aquele que é o primeiro no universo, que é o ponto de referência, que é o agente, o objetivo, o que sustenta, o que governa na esfera da criação, o que é a cabeça da igreja, começando e sendo o primeiro dos ressurretos, seria o preeminente. Quão inconcebível é, então, ter um feriado em que nós celebramos e tentamos, ao mesmo tempo, ignorar alguém que é o motivo de nossa celebração. Quando você está ignorando alguém, não é apenas um personagem histórico, mas o Deus vivo. Então, para garantir que nada fique de fora depois de ter dito tudo no versículo 19, Paulo adiciona uma palavra sobre Jesus com respeito a todas as outras revelações. Foi a boa vontade do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Todo o poder da divindade, todos os atributos de divindade. Versículo 3 do capítulo 2 diz que toda a riqueza da sabedoria e do conhecimento, versículo 9, toda a plenitude da divindade, tudo reside nele. Tudo está nele. Ele é a plenitude da essência de Deus, da glória de Deus, e isso está nele e nele somente. Isto é, se alguém vier e disser, eu sou Deus, eu não acredito. Como ele não tem igual e não tem rivais. Não há mais revelações. É nele e nele somente que Deus colocou a plenitude de toda a sua divindade, porque foi do seu prazer fazer isso. Agora a pergunta para encerrar é por quê? E a resposta vem no versículo 20, preste atenção. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Porque Jesus veio ao mundo? Para salvar os pecadores, para ir à cruz, derramar o seu sangue através da morte, pagar o preço pelo pecado, a fim de lhe apresentar diante do Deus santo, inculpável e irrepreensível. Ele veio para juntar uma humanidade redimida para levar de volta a Deus. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. É por isso que ele deveria ser chamado de Jesus. Ele veio trazer reconciliação entre pecadores e um Deus santo. Ele veio a fim de remover a maldição do universo e reconciliar o universo com o seu propósito original, intencionado na criação. Ele veio para que ele pudesse juntar homens e mulheres como você e eu. Todos os outros, ao longo da história humana, Deus estendeu a sua mão, juntou-os e os apresentou diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele veio para salvar do pecado e nos conduzir a Deus, para reconciliar os perdidos. Ele tomou nossa carne sobre si para que pudéssemos nos tornar santos como ele é santo. É uma tremenda verdade. Como Joabe, no Antigo Testamento, implorou a Absalão, o filho rebelde, e o levou diante de Davi, e Davi o beijou. Da mesma forma, Jesus Cristo nos conduz ao beijo de Deus para que nós possamos ser reconciliados. Esse é o significado do Natal. Nada além disso e nada menos do que isso. É muito triste que em nossa cultura, o Natal, por um lado, é trivializado e, por outro lado, ele é atacado a fim de remover a única coisa que é importante, eternamente importante. Eu penso, para terminarmos, em um momento como esse, que toda oportunidade deve ser tomada para garantir que as pessoas entendam o que realmente significa o Natal. Eu não estou defendendo o dia 25 de dezembro como se esse fosse o dia que Jesus nasceu. Isso não é muito provável. Eu não estou defendendo tudo o que gira em torno do Natal. Mas eu estou dizendo que se o mundo nos der uma oportunidade para focar no nascimento de Jesus Cristo, vamos levar vantagem nisso. Vamos levar vantagem nisso para louvá-lo e adorá-lo, porque isso é o certo, a fim de falarmos dele para aqueles que precisam muito ouvir. Pessoas tolas, tolas que desejam eliminar Jesus Cristo, manter a festa, tirar todo o motivo da celebração com a intenção de ganhar o mundo. Elas perdem as suas almas. Nós temos uma tremenda responsabilidade para com eles. Vamos curvar nossas cabeças juntos e orar. Pai, é com grande gratidão e com o coração grato que nós reconhecemos a Ti nesta manhã como nosso Salvador, porque isso não é algo que vem de nós, mas de Ti. Isso é um dom. Nós não podemos compreender por que Tu serias tão gracioso a fim de entregar isso a nós. Porém, nós Te agradecemos. Nós oramos por aqueles que não conhecem a Cristo. Nós oramos para que esse momento de Natal, particularmente através do testemunho de pessoas fiéis que permanecem em Cristo, para que os corações das pessoas possam se voltar ao Salvador e que, enquanto o mundo está fazendo de tudo para cobrir a realidade de Cristo, ofuscando completamente a celebração do seu nascimento, o conceito de encarnação, a verdade da salvação, Senhor, que nós possamos falar corajosamente enquanto os ataques aumentam. Que o testemunho aumente também e dá-nos o privilégio de conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo. Estas coisas nós pedimos para a Tua glória. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.